Olá, pessoal. Vou abordar um tema de história aqui e abordar com cuidado, pois tem gente aqui que está me ouvindo que entende muito mais sobre esse tema. Mas quando eu ouço sobre o oba-oba nos mercados em 1929, toda aquela especulação e muita coisa feita que não seria possível hoje devido a regras, vale a pena aqui enfatizar a importância das instituições, né? Rapidamente, né, quando leio a respeito do encilhamento, uma primeira bolha especulativa que aconteceu no Brasil, lá na época, né, do surgimento da República, falando aqui de uma bolsa que abria à tarde na Rua do Alfândega, no Rio de Janeiro, e tinha Francisco de Paula Meyrink como um dos grandes especuladores da época. Ali devia ser, né, o pessoal. Era uma época no Brasil em que diversas instituições, diversos bancos emitiam dinheiro. Era o oba-oba da impressão de dinheiro. E aí, pulando, né, nos Estados Unidos, aí em 1929, muita coisa que a gente olha hoje fica um tanto horrorizado. Mas aqui no Brasil, em 71, né, conversa com quem passou pelaquela época e você observa, né, histórias que são incríveis, né? Né, o próprio, né, Ivan Santana, que eu gosto tanto aqui, ele tem um livro, né, de 30 lições de mercado em que ele conta algumas dessas histórias em 71 e que era uma roubalheira só, como ele mesmo diz, né? E aí a gente tem no Brasil depois CVM, depois Lei das SAs e até mesmo, né, durante um período aqui no começo da minha carreira, a gente podia comprar e vender o dia todo e chegar no final do dia lá para o cara da corretora e falar: ó, quero especificar, ó, isso aqui para esse nome, isso aqui para outro, isso aqui para outro, e assim vai, né? Isso em um determinado momento, eu tentei passar aqui para vocês ontem, no Thunder e Wonder 2005, houve uma mudança cambial importante no Brasil, mas mais ou menos naquela época, chegou, eu estava na corretora Ágora, né, e chegaram e falaram: ó, acabou esse negócio de reespecificação, acabou. E acabar a reespecificação, meu amigo, mudou muita coisa. Quem operava para três, quatro clientes e administrava lucro de um lado, prejuízo do outro, tinha isso. Isso era. Você podia fazer isso com uma facilidade incrível, né? Tinha, né? O que isso permitia era impressionante e mudou, né? Eu estou falando de uma época quando surgiu, tinha surgido já o Mega Bolsa, e aí do Mega Bolsa a gente foi para outros sistemas. E por aí vai. Foram importantes transformações, tá, que foram dando corpo. Voltando aqui aos Estados Unidos e ao tema, né, desse insight que eu fiz aqui para vocês, por que que não pode acontecer hoje uma crise nos Estados Unidos, né? Por que que não pode mais acontecer, né? Isso dialoga com a hipótese mãe que eu exploro aqui. A minha hipótese mãe aqui, em toda essa análise que eu faço, é que os Estados Unidos, eles vão fazer de tudo para evitar uma recessão, pois uma recessão representa uma importante, uma queda significativa na receita tributária de um país já muito endividado. Então, assim, ninguém quer a dívida americana, que está hoje em 38 tri, que ela suba para 50 de uma forma rápida. Mas uma recessão pode fazer isso, e isso deve ser evitado. Como que isso é evitado? Através da impressão de dinheiro. A gente está no imprime quem pode. Veja você, né? O TARP foi uma das principais medidas logo após a grande crise financeira. Foi um programa de 750 bi. E logo no processo de aprovação do TARP, lá em 2008, 2009, quando os democratas, não sei quem foi que, primeiro, ele não passou. Quando ele não passou, a bolsa tomou um tombo, aí depois ele foi aprovado. Agora, já nesse plano do Trump, no One Big and Beautiful Bill, você já tem 600 bilhões por ano por 5 anos. E aí, né? Como é que os preços das coisas vão cair se tanto dinheiro está sendo impresso? Isso em dólares. No euro, a Alemanha, né, olhou para o lado e falou: pô, a gente está aqui nessa brincando de austeridade e a gente está ficando para trás dos americanos e dos chineses. Vamos junto com eles, vamos imprimir também. Então, a Alemanha, que tinha lá uma camisa de força com 62% de PIB, que não podia expandir, opa, vamos nos livrar disso, e a Alemanha vai passar 10 anos gastando dinheiro. Eu acho que as pessoas estão subestimando tanto isso, sério. Eu acho que as pessoas estão subestimando demais a Europa. Olha para as ações na Europa, como elas estão indo bem. Eu já começo a ter relatórios aqui que mostram como que os bancos na Europa, né, eles estão começando a emprestar mais. Então, você já vê já. Lógico que na Europa você não tem crescimento de 3% do PIB, é 1,5%, 1,7%, algo dessa natureza. Mas as pessoas estão subestimando isso. Então, voltando, né? Tem essa hipótese mãe. Tem o imprime quem pode, e é justamente por essa razão. Uma outra coisa é, né, aquela história também de participação na bolsa, né? Veja como em 1929 a bolsa era muito elitizada, né? Ou pelo menos ela começou elitizada e foi se tornando popular. Mas hoje, entre famílias que ganham mais de 100 mil dólares nos Estados Unidos, todo mundo depende da bolsa, diretamente ou indiretamente. É isso. Então a bolsa, ela é assim, tipo, a bolsa é um instrumento hoje. Não dá mais para essa brincadeira. Ah, o S&P agora tá, né? O S&P tá quase 7 mil pontos, vai cair para 3 mil. Pô, cair para 3 mil é depressão, né? Então não pode acontecer. Se não pode acontecer, o que que se faz? Faz uns ajustes. Aqui a gente lembra quando a gente cortava zero, a gente fazia o que era possível, o que era necessário, né? Mais do que possível, que é o necessário, que é o tema importante. É isso.